coloca uma música aí pra gente ir ouvindo.
Tá bom, então. Vou colocar uma boa aqui.
Os Barões da Pisadinha, não.
Tá bom, eu vou trocar. Peraí.
Que talvez a gente se encontrou na hora errada.
Isso, Péricles.
Nossa, isso dá sono.
Ah, então coloca alguma música aleatória aí.
Casal aleatório.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Casal Aleatório. Dessa vez vamos falar sobre um filme que gostamos muito. Eu e meu lindo marido Hermínio. Bom, vocês podem nos achar no @casalaleatorio no Instagram. Você pode nos encontrar no @casal.aleatorio no Instagram ou nos mandar um e-mail no casalaleatoriopodcast@gmail.com.
Aqui é o Hermínio.
E eu sou a Juliana. Bom, hoje vamos abordar um tema, né? Hoje vamos falar sobre um filme.
Exatamente. Hoje vamos abordar um tema um pouco diferente, né? Que a gente falou muito da gente nos últimos episódios e vamos falar hoje de um filme que a gente gostou bastante.
Muito.
Né? Que, na verdade, é uma coisa que a gente já era um projeto que a gente tinha, né?
Uhum.
De falar sobre filmes que nós gostamos muito, né? Não caçou um filme que só eu gostei e ela não gostou. Ou vice-versa. É um filme que nós dois gostamos, de alguma forma a gente identificou. E esse filme...
É um filme emocionante.
É muito emocionante. É um filme de 2018, tá? Um filme até que novo. É o filme Nasce Uma Estrela, tá? É um filme americano, do gênero drama, que é dirigido e escrito por Bradley Cooper, que fez vários filmes,
muito,
né?
Bom.
Sniper Americano, Se Beber Não Case. Com a ajuda do Will Fetters e Eric Roth. E estrelado também por ele, né? Ele dirige e ele é o ator principal, junto com a talentíssima Lady Gaga.
Lady Gaga, nossa, ela tá maravilhosa nesse filme, maravilhosa, maravilhosa. Eles estão, meu, sem comentários nesse filme.
Exatamente. E Nasce Uma Estrela nasceu no 75º Festival Internacional do Cinema de Viena, em 31 de agosto de 2018. E foi lançado nos Estados Unidos em 5 de outubro, por intermédio da Warner Bros. Pictures. Após a apresentação em 3 festivais, o filme recebeu aclamação generalizada da crítica, né, para menos, né? Um filmaço.
Muito bom.
Cujos comentários giram em torno das performances de Cooper. Pô, esse cara é sensacional. E da Lady Gaga. E também do Elliot, que é um ator coadjuvante muito bom, que tem um papel muito importante na...
Que é o que faz o irmão, né?
Isso, que faz o irmão dele.
O irmão mais velho.
Né? E a direção, e também recebeu elogio da direção, da cinematografia e música, né? Que as músicas desse filme são sensacionais. Inclusive, essas muitas músicas desse filme estão na minha playlist do Spotify.
Sim.
E ele foi escolhido pelo American Film Institute e National Board of Review como um dos melhores filmes de 2018. E eu concordo. Por conseguinte, venceu vários prêmios e foi indicado a inúmeros outros. Dentre os quais o Globo de Ouro de Melhor Filme, né? Filme drama, né? O Melhor Diretor, Bradley Cooper. Melhor Ator, Bradley Cooper. Melhor Atriz e Melhor Canção Original, Shallow. Mas essa é a original, não é aquela porcaria que
Nossa.
A Paula Fernandes fez, não, tá? Esta Olha, qual... Gente. E isso, qual venceu, né? Venceu o Oscar em 2018 de Melhor Canção Original.
Nossa, gente, olha...
E ele recebeu 8 indicações ao Oscar.
8.
Inclusive, melhor filme, melhor ator, melhor atriz pra Lady Gaga. Acho que é o primeiro filme que ela tá participando, né? Que ela ganha como ela é indicada como melhor atriz. Não ganhou, mas foi indicada. Melhor ator coadjuvante pro Elliot também, que fez um baita de uma interpretação maravilhosa. Roteiro adaptado. E melhor canção. Esse último ele ganhou. Foi vencedor do Oscar como melhor canção original.
Nossa, mas tava... Foi merecido.
Foi merecido.
Foi merecido porque o filme tá show.
Sei.
Tá maravilhoso.
Amor, conta aí como o pessoal não conhece e tal. Só um aviso, galera, como tem spoiler. Tá bom? Então se você não viu o filme, vá lá, veja o filme. Depois você escute a gente, que aí vocês vão ter uma... Que a segunda vez que a gente assiste, né? Acabamos
Sim.
de assistir. Assisti eu, a Ju e a minha sogra. Inclusive ela se emocionou bastante.
Sim.
Não tem como.
Ah, não tem como. Né?
Então
não,
você... Se você não...
Mulheres não assistam de TPM.
Exatamente. Então assistam o filme, depois vocês vêm aqui e escutem a gente, tá? Amor, fala um pouco aí do enredo do filme.
Bom, o enredo, assim, conta a história do... Começa, né, com o Jackson, né, que ele é um cantor famoso.
Interpretado por Bradley Cooper.
Isso, que ele é um cantor famoso de música country, né, que ele sofre, né, de um... Que ele tem um problema, né, com álcool, e ele também tem um problema auditivo. E ele conhece a Ellie, né?
A Ellie, né? Que é interpretada pela Lady Gaga.
Que é contratada... Que é interpretado pela Lady Gaga. E, assim, ele se encanta pelo talento dela, né?
Ele tava
Tô tentando resumir aqui, né? Um pouquinho pra vocês, pra não dar muito spoiler.
Foi tão aleatório, né? Que ele tava passando por um bar.
Ele tinha saído de um show... E ele não queria ir embora pra casa. Ele já tava manguaçado, né? Olha o meu jeito de resumir. Ele tava manguaçado, saindo do chão, manguaçado, num rolê aleatório. Resolveu parar no bar, foi parar num bar de drag queen.
Exatamente.
E a Ali tinha saído do serviço e tava indo cantar. Tinha ido cantar nesse bar.
Ela trabalhava como garçonete e foi lá cantar nesse bar.
Isso. Aí... quem tava na porta era o amigo da Ali e ele chamou o Jackson pra ver ela cantar. Ele acabou ficando e viu ela cantando e se encantou por ela.
Exatamente, cantou a música La Vie en Rose.
Ainda bem que você falou, porque eu não...
Que é uma música de uma cantora francesa muito famosa, muito boa, que é Edith Piaf. Inclusive, tem um easter egg no final do filme, acho que você não percebeu, mas depois eu conto. Continua, amor.
Então depois você conta... e eles saem juntos, né, desse bar, depois que o bar fecha, e eles vão pra um outro bar. E...
Um bar de policial.
Um bar de policial, e ela agride um cara, aí eles saem de lá, aí ela coloca, né, ervilha congelada na mão dela, aí ele ouve ela cantando outra música, e ela, né, ela mostra pra ele que ela também compõe. E ela começa a compor uma música ali na hora sobre a história da vida dele que ele tá contando pra ela, e aí ele começa a se encantar mais ainda com ela.
Porque ele dá um breve resumo da vida dele, né?
Sim.
Ele mal conhece ela, mas ele já se encantou pela cantora que ela é e pela pessoa dela. Então ele conta a história dele, que ele tem um problema auditivo, né? Que desde os 13 anos, que o pai dele... teve uma crise de meia-idade e foi trabalhar numa fazenda, e nessa fazenda ele acabou engravidando a filha do dono da fazenda, uma moça de 18 anos, que acabou morrendo no parto. Então foi criado ele e o pai no meio do nada, né? E o irmão, que aparece de lá de vez em quando, né? O irmão, que inclusive tem muita importância na história dele.
Tem um papel muito importante.
Isso, o irmão dele é o gerente, né, dele, que ele que organiza a parte, tipo um empresário dele. Que vive arrumando as cagadas que ele faz.
Empresário barra babá, né?
Exatamente.
O babá dele.
Exatamente. Aí, você tava, separou. Depois que ela compõe a música, que ela vê a história dele, né?
Isso. Aí ele vai deixar ela em casa e fala que ele vai fazer um show e que gostaria muito que ela fosse nesse show.
Mas ela não leva a sério.
Só que ela não leva a sério. Ela fala, não, eu tenho que trabalhar e que não sei o quê. E ela vai trabalhar. Só que antes dela ir trabalhar, o motorista dele aparece na casa dela e fala que vai levar ela pro show. Ela fala que não vai, que ela vai trabalhar. E na hora que ela chega no serviço, o chefe dela fala que ela tá atrasada, ela se enfesa e vai pro show com o amigo.
Ela toca o botão do foda-se.
Exatamente.
Ela chega assim, não, ela tá falando pro motorista, não, você é louco, vou trabalhar, mano. Aí ela chega lá, o cara, o gerente dela lá do restaurante, fala assim, ah, você tá atrasada. E antes ele já tinha falado um montão pra ela, né? Aí ela pensou assim, quer saber uma coisa? Foda-se.
Exatamente. Aí ela simplesmente pega e vai pro show. E chegando no show, ele começa a tocar a música dela e ela começa a cantar junto com ele no show.
É, A música que ganhou...
A música que ela começou a compor na hora que eles estavam conversando, que ele estava contando a história dele.
Exatamente. Ele fez a... Ela só cantou a música, a letra, e ele
fez a melodia.
Toda a melodia, todo o arranjo e tal, né? Ele cantou aquela música que venceu o Oscar, né? Shallow. Nada de Juntos e Shallow, não, não. Foi
não.
A versão de muito boa música, sensacional. Né? Aí nesse... Ela abandona tudo, né? E vai fazer o turnê com ele. E vai fazer o show com ele. Mas sempre como meio que back vocal, entendeu?
Uhum.
Né? Mas ele chama ela pra cantar como se fosse uma dupla mesmo. Né? E... Isso chama a atenção de um... De um produtor musical, né? Muito famoso, que oferece um contrato pra ela. Né? Pra, que é transformar ela numa... Numa estrela e tal. E esse cara tem uma importância... Gigante no filme. Tanto pro bem quanto pro mal. Que a gente vai contar depois. Sim. Né? Então, aí esse empresário aí, o Ress, ele retira a Ellie da música country, que ele vê mais potencial. É,
mais pro pop,
mais
né?
Mais pro pop, né?
Isso.
Né? Igual, tipo, igual a Lady Gaga, né?
Sim.
Então ele vê essa estrela dela mais pro pop do que pro country, né? Porque também o pop também vai ter mais visibilidade, vai ter mais
explorando
do que...
um pouco a sensualidade dela.
É, exatamente, explorando a sensualidade dela. Porque nesse filme a Lady Gaga tá muito bonita. Tá muito bonita.
Ela é muito bonita.
Sim. Ela sem aquelas papagaiadas dela toda, ela fica muito bonita.
Aquele monte de peruca.
É, exatamente.
Aquelas roupas doidas.
É, e sem aquela maquiagem forte, que inclusive a gente vai contar numa curiosidade aqui.
Exatamente.
Né?
Uma curiosidade muito curiosa.
Isso. E o Jackson, tipo, ele...
Muito aleatória.
É, e o Jackson, ele apoia, só que ele fica meio incomodado.
Fica.
Entendeu?
Ele fica meio... com a pulga atrás da orelha.
É, então, ele fica com a pulga atrás da orelha, porque ele vê que ela ali, tipo, não vai ser ela, entendeu? Vai ser mais um produto da indústria da música, né? Então, ele fica meio incomodado. E nesse meio tempo aí, na verdade foi até antes que a gente acabou pulando, né? O Jackson vai fazer um show no Arizona, que é a terra dele, e ele decide voltar na fazenda lá.
Ah, na fazenda, que ele comprou a fazenda...
E deu pro irmão dele.
E deu pro irmão dele, que foi onde o pai dele foi enterrado. E quando ele chega na fazenda, ele descobre que o irmão dele vendeu a fazenda.
É, vendeu a fazenda dele pra uma indústria eólica, entendeu? E, tipo, e lá tava enterrado o pai dele, né? Então ele fica muito bravo, ele dá um soco no irmão dele. Aí eles começam a falar um monte
de besteira
um pro outro, né? O Jackson fala assim...
É uma cena complicada, porque eles falam coisas que...
Bem pesadas.
Bem pesadas um pro outro.
E aí o Bob decide largar a mão, não largar o Jackson, não trabalhar mais com ele.
É complicado, bem casos de família.
Exatamente. E nessa nova empreitada aí da Ellie, né? O Jackson, ele acaba perdendo uma das primeiras apresentações, né? Após desmaiar em público e tal. E ele acaba se recuperando na casa de um amigo dele, o Noodle, né? E lá ele faz as fases com a Ellie. Logo em seguida, ele pede a Ellie em casamento.
E casa no mesmo dia.
E com um anel feito de corda de violão.
Olha que romântico.
Romântico, né? O cara improvisou, o cara é milionário.
Faz
cara,
a cagada e já corrige a cagada na mesma hora.
Outra cagada. Não, mentira.
Ah, é, amor? Então casar comigo foi cagada?
Foi a melhor cagada.
Nossa, você pensou muito. Você deu uma pausa dramática
aí,
amor.
É que eu queria fazer um negócio romântico. Entendeu?
É.
Foi a melhor cagada que eu fiz na minha vida.
Ah, é? Não, não consertou o que você fez.
Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Ah. Não colou.
Te amo.
Eu nem te amo.
Enquanto isso...
Minha cagada.
Te amo, minha cagada. Então, vamos lá. E aí eles acabam se casando. Decidem ali no mesmo momento de casar. O Noodles, ele tem um parente que é pastor. E já faz a cerimônia ali, já faz a festa. E toca o barco, né? E nisso a Ellie também tinha sido convidada a se apresentar num programa americano muito famoso, que é o Saturday Night Live. Que é o Domingão do Faustão lá nos Estados Unidos. Entendeu? Só que passa de sábado, né? Aí, nesse momento, o Bob acaba se reconciliando com o Jackson, né? Porque eles não estavam fazendo um show ali perto e acabam se reconciliando, conversando e tal, não sei o quê. E depois dessa apresentação, acontece um negócio bem chato. Eles tretam na banheira. Fala aí, amor.
Por que eles
tretaram?
Porque ele deu vexame na frente de todo mundo. E bebeu muito. Ele chamou ela de feia.
Foi. Nossa, o cara chamou a mulher dele de feia, cara.
Chamou ela de feia.
Nossa, não devia ter feito isso.
Não.
Ele deu sorte pra poder contar a história depois, né? Né?
Ele... Eu acho que ele falou merda.
Falou.
Falou muita merda.
E ele ficou muito incomodado com a nova personalidade dela, né? Falou que ela mudou muito, que ele não tava reconhecendo mais ela.
Sim. Eu acho que ele tava um pouco incomodado com o sucesso dela.
É, acho que com o sucesso e com o tipo de sucesso que ela tava fazendo, né?
Uhum.
Eu acho que enquanto tava com ele, acho que ele achava que ela tava sendo original. Mas ela, por outro Sim. lado, ela tava querendo conquistar o espaço dela, né?
Sim.
Né? Como até uma frase que o Bob fala pra ele na hora que ela tá se apresentando é... A lagarta virou borboleta.
Exatamente.
Entendeu? E saiu voando.
Uhum.
Né?
Que faz sentido.
Faz sentido. Aí, ela, nisso depois ela foi indicada ao Grammy, né? Mas isso, nesse meio tempo, eles fizeram as pazes, né? Ela tava lá ensaiando, o Jackson foi lá, pediu desculpa, falou um monte de besteira e tal. Eu achei que ela ainda perdoou muito de boa,
mano.
Eu
também acho.
Nossa.
É... Mas mulher é besta, tem mulher que é besta.
Tem mulher que é besta. Se fosse no seu caso, você ia ficar um mês de greve.
Nossa.
Eu tinha dormido um mês na sala.
Na sala? Eu tinha dormido um mês no chão da casa dos seus pais.
Nossa, é. É.
Exatamente.
Você é tão linda.
Tão boazinha.
Você é muito linda,
né?
Meu amor. Você é muito boazinha.
Mas enfim.
Aí ela fica. E ela recebe uma indicação ao Grammy. Que é o Oscar da música. Né? E ela fica muito feliz, o Jackson
ela
também.
Ela conquista muito, assim...
É o auge da carreira dela, conquistar o Grammy, entendeu?
E foi uma coisa que ela conquistou muito rápido com o talento dela, né?
Exatamente. E com o apoio e a direção também do empresário dela, né? Que acreditou muito nela.
Eu acho que ele ficou um pouco incomodado que ela conseguiu isso sem ele, né?
Pois é, pode ser que ele tenha ficado incomodado, acho que ele ficou meio sentindo a sombra dela, né?
E assim, tudo bem, eu entendo que o alcoolismo é uma doença, mas poxa, mano, ele exagerou muito na bebida e ele se drogou, mano, no dia dela, né?
Exatamente, mas aí ele deu um vexame lá, né?
Muito.
Subiu no palco totalmente bêbado.
Se mijou todo.
Se mijou todo na frente de todo mundo. Nossa, e aí o pai dela...
Ajudando, né?
Levando tudo da vida,
dela,
né?
Colocando, amigo dele.
Dando banho. Aí, tempos depois, ele decide ir para um programa de reabilitação, né? Para viciados em drogas. Mas tinha um motivo. Por que ele bebia? Você descobriu? Você viu no filme?
Por causa do pai dele?
Não. Também. Não. Mas o principal motivo é porque quando ele tava bêbado, ele não sofria do problema auditivo que ele tinha. Porque o problema auditivo que ele tinha, além de ele perder a audição, ele escutava tipo um zumbido intermitente, entendeu? Imagina, tipo, parece uma mosca dentro do seu ouvido 24 horas. Então quando ele bebia, ele não sentia tanto os efeitos. Por isso que ele bebia tanto. Só que ele acabava exagerando, né? E ele era cabeça dura. Ele não queria se tratar... ele passou no médico, mas falou pra ele usar um aparelho. O Bob falava pra ele usar o aparelho, ele não usava. Ele falou que se sentia desconectado da plateia, enfim. Né?
Cabeça dura.
Exatamente. Aí ele tá lá se recuperando na reabilitação. Enquanto isso, aí ele tá tocando a carreira dela, né?
Cada vez mais sucesso.
Exatamente. E na reabilitação, ele fala uma coisa muito importante. Depois, no final, a gente vê Que ele fala, quando ele sabe pro conselheiro lá, fala da tentativa de suicídio dele na adolescência. Por causa do problema dele, pra ver se ele se livrava.
Do cinto lá do ventilador.
Do ventilador, que cai no teto dele, teto na cabeça dele, e o pai dele nem ligou pra isso. Inclusive o ventilador ficou lá no chão por uns seis meses. Né? Aí, nisso, a Ellie chega, né, pra visitar ele. Aí ele pede desculpas pelo comportamento dele e tal. Fala que vai voltar pra casa, né? E aí ele fala que deseja tocar com ele, né, numa turnê europeia, né? Que assim, a carreira dela foi muito rápida. Né? E ela fala com ele e tal, pra ele participar. Aí o empresário dela fala...
Pra cancelar a turnê?
É, porque a Ellie queria levar o Jackson junto. E o empresário dela...
Não queria que ele fosse. Porque ele meio que ia atrapalhar ela. Meio que ia apagar ela, né?
Isso, ele ia atrapalhar com todos os problemas dele, né? De, com bebida e com droga.
Sim.
Né? E ela fala que não vai cancelar a turnê, o resto da turnê não vai fazer se não tiver o Jackson lá.
Sim, porque né? Ela começou graças a ele.
Exatamente.
Senão ela estaria no servindo mesa.
E cantando no bar da Drag Queen. Né? Aí, nisso o Jackson voltou pra casa, né, aparentemente bem, prometendo que não ia beber mais. Aí o empresário dela vai lá falar com o Jackson. E ele fala coisas horríveis, né? O Jackson recebe ele, fala assim, ó, ele não está aqui. Não, eu espero ela aí. Posso entrar? Ele falou, pode. O Jackson falou, pode. Aí eles estão conversando sobre a turnê, né? O Jackson todo empolgado, falando que foi muito rápido, que na carreira dele levou 10 anos pro primeiro show na Europa. E com a Ellie foi bem rápido. E o Rez já acorda, falando assim, ó, nós não somos amigos e nunca seremos amigos. Então, você não vai pra essa turnê. Você não, eu não vou deixar você atrapalhar a carreira dela. Você é um peso pra carreira dela. Você só atrapalha, só. Eu e você sabe que você vai voltar a fazer tudo o que você fazia antes. Então não adianta você um mentir pro outro.
Ou seja...
Né? Nisso, isso acabou com o Jackson. Acabou com ele. Com a...
Com a autoestima dele,
com a esperança dele de melhorar. Ele já se achava um peso na vida da Ellie, né? E agora, então, ele sentiu um estorvo que estava atrapalhando a vida dele. E nessa mesma noite, o que a Ellie faz, amor?
Fala que a gravadora cancelou a turnê.
Ela mente pra ele.
Pois é.
Ela mente pra ele e foi a última coisa que ela falou pra ele. Foi mentiu.
Exatamente.
Porque logo em seguida ela falou que ia fazer um último show, né? E depois ia dar um tempo, ia ficar com ele. E ela acaba se enforcando na garagem com um cinto.
Sozinha em casa enquanto ela tá fazendo show.
Exatamente. E inclusive durante o show ela pergunta o tempo todo, ela fica preocupada, parece que ela tava sentindo alguma coisa. E ela até canta a música Shallow e em homenagem a ele, né? Ao marido dela, que graças a ele não estaria lá.
Nossa, olha, até arrepiou.
É. Exatamente.
É muito lindo esse filme.
E, né, e ele acabou se enforcando por conta que o empresário falou pra ela, pra ele, né? Que ele tava atrapalhando a vida dela, que era um estorvo, que ele ia voltar a fazer tudo aquilo de novo.
Sim,
e ele com
sentindo mal, né?
Ele com receio de acabar atrapalhando a carreira dela, de perder ela, ele decide pôr um fim na vida dele. Porque ele já tinha esse desejo na adolescência, né? Aí só foi somando todos os problemas que ele teve e ele acaba tirando a vida, infelizmente. Né? A gente sabe que o álcool, as drogas, é um problema bem sério, né? Ainda mais ele que tinha todo esse histórico de depressivo.
Né? Ele já tinha esse histórico de alcoolismo
já também. Já tinha histórico de alcoolismo, ele ainda acaba escutando isso. E ele sabe que ela mentiu, ele percebeu que ela mentiu pra ele. Então ele já sabia. Porque o empresário dela falou, né? Que ele não iria, que ele não queria, pra não atrapalhar.
Uhum.
E ela vai e fala vai aquela mentira, então ele... Aquilo
piorou,
foi
toda a situação.
Foi a gota d'água, né?
Muito.
Aí o... Vê o irmão dela falar... O irmão dele, né? Falar com ela, conversar. Onde ela acaba se culpando. E ela fala uma coisa que ficou na minha cabeça.
O quê?
Que a última coisa que eu falei pra ela... A última coisa que eu falei pra ele foi uma mentira. Né? Isso faz a gente parar pra pensar que, tipo... A vida é um sopro. A vida é um sopro. Hoje a gente tá aqui, mas a gente não sabe o dia seguinte que pode acontecer. Né? Qual vai ser a última memória que a gente vai ter do próximo?
Exatamente.
Né? E ela se culpa por tudo que aconteceu com o Jackson, e o irmão dele fala uma coisa que é muito verdade, né? Que o único culpado é o Jackson. Porque o Jackson foi ele que acabou se entregando pra bebida. Ele teve a oportunidade de fazer o tratamento, mas ele não quis, né? Onde aquilo nos remete, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Nós somos responsáveis pelo nosso destino, né? Pelas nossas escolhas.
Sim, sempre.
E aí no final ela um show de tributo a ele, né? Ela pega uma música que o Jackson havia escrito fazia pouco tempo, assim que ele tinha voltado da reabilitação, mas ele nunca tocou. E ela decide cantar essa música com um show em forma de tributo, né? Que é o nome da música, é I Will Never Love Again. Eu nunca amarei de novo, né? E ela muda até o nome dela. Antigamente era só Ellie. Ela chamou de Ellie Mane. E essa letra dessa música é com... Nossa,
é linda
demais.
É linda.
É linda demais. Né? Eu vou pegar aqui uma tradução pra vocês. Essa música aí que tá de fundo, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui da letra dela. O nome da música Eu Nunca Vou Amar De Novo.
Eu gostaria de poder. Eu poderia ter dito adeus. Eu teria dito o que eu queria. Talvez até tenha chorado por você. Se eu soubesse que seria a última vez, eu teria quebrado meu coração em dois, tentando salvar uma parte de você. Não quero sentir outro toque, não quero começar outro incêndio, não quero conhecer outro beijo, não quero outro nome saindo dos meus lábios. Não quero dar meu coração para outro estranho, ou deixe outro dia começar. Não vai deixar a luz do sol entrar. Não, eu não vou amar de novo. Eu não irei amar novamente. Quando nos conhecemos, eu nunca pensei que cairia. Eu nunca pensei que eu me encontraria deitado em seus braços. E eu que fingi que não é verdade que você se foi. Porque meu mundo continua girando e virando e gritando.
E girando e eu não estou me movendo.
E girando e eu não estou me movendo.
É. Aí tem um repetição do refrão, né? Aí tem esse finalzinho aqui. Eu não quero saber esse sentimento a menos que seja você e eu. Eu não quero perder um momento. Eu não quero dar a outra pessoa a melhor parte de mim. Eu prefiro esperar por você. É uma letra bem... Bem... É pra matar com pau. O filme já é muito lindo, já é muito emocionante. Aí chega no final, essa música é pra acabar. Assim, se você tava se segurando pra não chorar, ou não se emocionar, esse filme...
Não se segure.
Essa música chegou pra... Pra acabar de te empurrar do abismo da emoção. Porque realmente é muito emocionante.
Bom, agora vamos para as curiosidades.
Exatamente. Esse é um filme cheio de curiosidades, como vários outros filmes, né?
Uma coisa que a gente descobriu é que, assim, outras versões, né, do filme poderiam ter contado, né, como par romântico, né, que seria Will Smith e Jennifer Lopes.
Exatamente.
Ou Beyoncé e Leonardo DiCaprio. Não consigo imaginar.
Olha,
eu acho que combinou tanto os dois que eu não consigo imaginar outro casal no lugar dele.
E esse filme, na verdade, é o terceiro reboot, né, que fizeram.
É verdade.
Então, por isso que teve esses projetos aí.
Uhum.
Né? De... Ah, eu não... Agora eu não consigo imaginar outro... A não ser eles, entendeu?
É, eu também não.
Eu não consigo... Porque o Bradley Cooper se entregou muito nesse filme. Inclusive, ele aprendeu a cantar, tocar violão e tocar piano pra esse filme.
É, então, esse do Will Smith com a Jennifer Lopes é um projeto de 2002.
Verdade.
É bem antigo, né?
Bem antigo. Provavelmente seria alguma coisa de black, alguma coisa de hip hop, assim, né? Porque é o que tava em moda, bem bastante moda naquela época.
Uhum.
Né, como eu tinha falado, o Bradley Cooper aprendeu a tocar violão e cantar e piano, tudo isso pro papel, né? Como ele mesmo cantou. Nos organizamos todo o meu cronograma dia a dia. Eu acordava e malhava, depois treinava violão e piano por 2 horas.
Nossa.
Bastante. E no momento que o médico que aparece no filme é o médico do próprio Bradley Cooper na vida real. É o otorrinolaringologista dele.
Eu tô rindo, tô chorando. Bom, o Cooper trabalhou com um fonoaudiólogo pra imitar o sotaque de outro ator no filme.
É, o ator que é o irmão dele, né? O Sam Elliott.
Sim, poder... que fez o irmão dele,
isso,
né?
Isso, você vê, ele se entrega tanto pro papel, que ele queria tanta perfeição, que ele quis adaptar a voz dele... O sotaque mais próximo do ator, para parecer mesmo ter esse laço, sabe?
Sim, porque se eles são irmãos, eles têm que ter o sotaque igual, né?
Exatamente, sendo que
que eles são do Arizona, né, os dois.
Exatamente, que tem um sotaque...
Quer dizer,
bem...
os dois irmãos, né? É. Não os dois atores.
É, e o Sam Elliott, ele é um ator bem mais velho que o Bradley Cooper, né?
Sim, sim. Bem mais velho.
Próxima curiosidade, hein? Ah, a interpretação de Cooper no palco, ela é inspirada num outro cantor na vida real, que é o Ed Vedder, que é o vocalista do Pearl Jam. Que, inclusive, muitos dizem que é o cantor de rock que melhor canta, mais afinado que existe.
A Lady Gaga pode ter feito uma homenagem a Judy Garland. Não sei se é assim que fala.
Judy Garland,
no filme. Né, que durante a sequência de filmagem, a Lady Gaga murmurava
Somewhere of the Rainbow, né, que é uma homenagem a Judy Garland, que fez o filme, ela fez o mesmo personagem dela no outro filme de 54.
Ai, opa.
Ah, e a Gaga também, ela ajudou a escolher a drag queen que deu vida à mentora da personagem, né? O Daily Beast, que é um site americano, revelou que Lady Gaga especificamente escolheu a famosa drag queen Shangela LaQuifa Bailey. Eita, nome difícil. Deu a vida à mentora da personagem, né, que é aquela drag queen que aparece no começo organizando tudo.
Uhum. Então,
e ela é uma ex-competidora do reality show que é o RuPaul's Drag Race, que contou que ela levou a personagem dela bem a sério. Né? Como a Tia contou ao Daily Beast, abre aspas, eu me senti como se RuPaul tivesse me trazendo de volta para outra temporada, onde era como, ok, essa pessoa me escolheu, investiu em mim, falou por mim, é melhor que eu faça um bom trabalho.
Agora, essa curiosidade aqui, eu achei bem interessante. A maioria das cenas da boate, que são as cenas onde eles se conhecem, foram improvisadas.
Nossa, que da hora!
A maioria das cenas foram improvisadas. O Sr. Cooper permitiu que nós improvisássemos, disse, né, a Shangela. revelou ela em uma entrevista.
É, você vê que muitas coisas ali ficou bem natural, né?
É, eu percebi.
Na hora que a Drake pede a assinatura, na hora que ela pede pra cantar. Você vê que ele até pega ele de despercebido, assim,
ficou,
né?
Ficou bem natural mesmo.
E a primeira música que a Ellie cantou no filme, que é aquela música
Love
and Rose.
A música que ela cantou pra conseguir o papel.
Exatamente. Ela cantou essa música, o Bradley Cooper ouviu.
E foi assim que ela conseguiu o papel.
E no dia seguinte ele falou, vê, ó, igual no, bem parecido com o filme, com a história do filme. Muito top. Né?
É a, como que é? A vida imitando a arte, não?
É, a vida imitando a arte, isso mesmo. O filho de Willie Nelson, que é um cantor muito famoso lá, americano, o Lucas Nelson, foi o co-escritor da maioria das músicas. Inclusive ele aparece no filme cantando guitarra. No comecinho, no primeiro show, um loiro barbudo canta.
Ah, é, ele é um dos guitarristas,
uhum,
né?
Exatamente.
É, ele é um dos guitarristas, né? Também conhecido como filho de Wilson. Ah, tá. Outra
curiosidade
interessante. É que dá pra perceber, né, que a Gaga não usa quase nenhuma maquiagem, né? A não ser nos shows, mas no finalzinho do filme. E a curiosidade é que ela, antes de começar a gravar, ela ficou alguns meses sem usar nenhuma maquiagem.
Nenhuma.
Pra já como uma preparação pro filme.
Ela queria ficar mais natural possível.
Ela queria ficar mais natural possível pra se preparar pro filme.
Outra curiosidade bacana é que aquele cachorrinho do Bradley Cooper é dele mesmo.
E se chama Charlie.
E chama Charlie, que é o nome do pai do Bradley Cooper.
Oh, meu Deus.
Né? E algumas pessoas da própria vida da Lady Gaga ali como estilista, dançarinos, eles aparecem no filme também.
É.
Os dançarinos utilizam e aparecem no filme lá, tipo... Pô, pra economizar no cachê dos coadjuvantes. Né?
Ah, eu acho que são pessoas que já estão acostumadas, né? No... Já estão ali no dia a dia dela.
Exatamente. E uma coisa que eu ia falar pra você, um easter egg, lembra? Na hora que o... Não sei se você percebeu, mas na hora que o Jackson volta pra casa, depois da reabilitação, tá escrito um letreiro Love and Rose, que é a mesma música... Que ela cantou
quando
eles se conheceram.
Não lembro de estar escrito isso.
É, na segunda vez que eu assisti eu percebi. Acho que é bom ver filme mais de uma vez, porque às vezes você vê, acaba prestando atenção em coisas que passou desapercebidos.
Sim, sim.
E agora vamos lá para nossas considerações pessoais. Começando por você, amor.
Bom, a minha consideração final sobre o filme. Meus termos técnicos sobre o filme. Mentira. Então, eu gostei muito. Eu achei que meu, eles foram sensacionais no filme. Eles tiveram uma atuação impecável. Meu, me emocionei muito a hora que ele se mata. A hora que ele tira a própria vida. Se quem tá ouvindo nunca assistiu o filme, já teve spoiler.
A gente avisou no começo que ia ter.
Sim, tem spoiler. Meu, acho que ao todo tempo, desde o começo do filme, eu fico me perguntando, Deus, por que eu não tenho a metade desse talento pra cantar igual essa mulher? Se eu tivesse um terço do talento dela, eu já tava feliz. Sério, eu não queria nem ter, sabe, pra cantar profissionalmente, nem nada parecido, mas eu queria cantar um pouquinho, sabia? Mas não é sobre isso que a gente tem que estar falando aqui, a gente tá falando do filme, mas enfim. Eu achei a atuação deles muito boa. Meu, ele entra no personagem de um jeito que, meu, não tem explicação, eu acho que eles estão maravilhosos. O roteiro tá muito bom. Sim, não tenho muito o que falar. Ele realmente parece um bêbado. Ele realmente parece dependente. Não seria... Assim, às vezes a gente fica... Não, mas... Eu acho que se fosse eu no lugar dela, já tinha largado ele, mas... Meu, quando você gosta da pessoa, você tá ali do lado dela. É complicado. Acho que só você passando por aquilo pra saber. Então não adianta a gente julgar. Só passando pela situação pra gente saber como que a gente agiria.
É, exatamente.
Sim. Eu tô esperando você começar a falar pra gente interromper.
Ah, tá. Então, vamos lá. O que eu achei desse filme? Primeiro, achei o filme sensacional. Primeira vez quando eu vi, tipo... Eu achei legal por causa do ator, porque eu sou fã do Bradley Cooper, né? Eu acho ele ator muito versátil. Eu acho que ele se adapta muito bem aos papéis, né? É, como ator de comédia, no Se Beber Não Case, ele é muito bom. Como uma coisa que talvez você nem saiba, é um filme que ele participou, de Guardiões da Galáxia. É, ele dubla o Rock.
Ah, como dublador.
É, mas ele dubla.
Mas não ia saber porque eu assisto dublado. Assisto legendado.
É verdade.
Não ia saber.
Mas ele que dá a voz ao ator. Ao personagem, né? No caso. E tem um filme dele também que eu acho maravilhoso. Esse a gente tem que assistir. Talvez, acho que você ia gostar. É um filme de guerra, mas você ia gostar. Que é Sniper Americano. Que é um filme que mostra, conta uma história real, né? Do... Não tô lembrando o nome do cara agora. O nome do atirador. Mas ele é o Sniper Americano com mais mortes confirmadas do exército americano. O cara é uma lenda. Entendeu? Então mostra toda...
Foca no...
Né? Então mostra toda a parte do... Calma aí, mano. É, do outro lado da guerra. Entendeu? A parte dramática. É um filme muito bom. Tem um desfecho bem foda. E o que me chamou a atenção no filme é a relação dos dois. Uma relação, assim, de admiração. Tanto a Ellie em admiração pelo Jackson, por ele ser um ótimo cantor, por ter ajudado ela, por estar, assim... Sempre apoiando ela, admirando ela o tempo todo. Inclusive, até exaltando coisas que nela achava feio, que ele achava lindo. Ela vivia reclamando do nariz dela, que achava enorme, e ele achava lindo o nariz dela. E ele amava o íntimo dela. Dá pra perceber que ele se apaixona não pelas características físicas, né? Que a Lady Gaga é muito bonita. Mas sim pela alma dela, pela simplicidade dela.
Sim.
Né? E ele apoia ela e ele quer fazer de tudo pra que ela tenha sucesso, que ela seja feliz, por mais que ele não concorde com certos rumos que a carreira dela tome. E o que chama atenção também é tipo como ele se doa,
né?
Quando um homem ama de verdade uma mulher, né? Como ele se doa pra ela, que pode fazer mundos e fundos,
você
vai...
Faz por mim.
Ah, que fofo, faz porque eu te amo hoje. Entendeu? E também, como às vezes pessoas de fora têm uma visão diferente do relacionamento, né? Como você tava falando assim, se outra pessoa falar assim, larga esse bêbado, larga esse drogado, igual o empresário dela, né?
Sim.
Né? Às vezes o empresário dela acaba os próprios amigos... Os parentes, familiares,
sim,
que falam assim... Ah,
de fora, vê totalmente diferente.
Exatamente, vê outra forma e fala assim, não, ele tá te fazendo mal, ele vai te estragar, ele vai atrapalhar a sua vida, né? E a pessoa não sabe o que se passa, não sabe, não tem... Pode ver algumas coisas erradas, mas não vê o sentimento, não vê o que um sente pelo outro.
Sim.
Né? E acho que a grande lição de tudo é que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Onde ela tem um remorso enorme, onde a última coisa que ela falou pra ele foi uma mentira.
Foi uma mentira.
Né? Às vezes, muitas pessoas saem da nossa vida sem a gente falar eu te amo, falar o tanto que essa pessoa é especial. Às vezes, a gente espera a pessoa morrer pra gente dar valor, pra gente fazer uma homenagem, pra gente fazer um texto bonito. Né?
Sim.
E é isso.
É isso.
Né?
Conta pra gente também, lá no Instagram, o que, que se vocês já assistiram o filme e o que vocês acharam. Quem não assistiu, a gente deu spoiler.
Né? Assista.
Assista, porque é muito bacana. Se você não gostou, também conta pra gente se você não gostou e por que você não gostou. Mas vai lá, dá a sua opinião pra gente lá no Instagram. @casal.aleatorio. Mas vai lá, dá a sua opinião pra gente. Poucas pessoas têm mandado as respostas pra gente.
É, e também indiquem filmes pra gente assistir.
Exato.
Né? Se vocês indicarem um filme, a gente assiste, a gente faz outra resenha aqui sobre os filmes também.
Uhum.
E agora tem um recado pra macharada aí. Pra galera aí que, vou ver esse filme, nada, filme de mulher, que não sei o que. Cara, assiste filme com a sua esposa. Tem muitas lições bacanas ali. Tem muita coisa que você pode aprender. Sai dessa bolha aí de filme de homem, de filme de mulher. Pô, cara, assiste com a sua esposa, vê um negócio bacana. Entendeu? Assiste os dois juntos. Conversa depois sobre o filme, o que ambos acharam. É bem bacana.
Sim, se aproxima. O próximo que a gente vai assistir é ou suspense ou ação.
Exatamente. Então, isso aproxima...
E não fui eu que escolhi esse, tá, gente? Já vou avisando. Mas o próximo que a gente vai assistir, eu que vou escolher, mas vai ser suspense ou ação.
Não, mas esse filme que a gente escolheu foi aleatório, né?
Foi bem aleatório.
A gente, do nada, você falou assim, amor, baixa o filme Nasce Uma Estrela pra gente ver com a minha mãe. Falei, demorou, então vamos falar sobre esse filme. Né? Que a gente tava na dúvida e queria fazer. Aí, a gente leva muita fidelidade o nome do nosso podcast, Casal Aleatório, porque a gente é bem aleatório em muitas coisas.
Sim, e a gente decidiu que o próximo filme que a gente vai falar, não que o próximo episódio seja de filme.
Exatamente.
Pode ser que seja outro tema totalmente aleatório.
Que a gente nem sabe.
A gente decide assim, aleatoriamente.
Exatamente.
Mas que o próximo filme vai ser suspense. Ou
ação?
Ou ação. Porque eu tava conversando com um pessoal hoje lá onde eu fui. E eu tava falando sobre filme de ação. Acho que foi de Kingsman.
Nossa, Kingsman é muito bom. Kingsman.
E de John Wick. Mas aí John Wick você fez
resenha. É, John Wick eu fiz resenha com os meninos, mas Kingsman é muito bom.
Vamos falar de Kingsman.
Próximo episódio vamos falar de Kingsman. Os dois. Já tá saindo o terceiro, mas vai ser os dois.
Dos dois.
E também a gente vai contar a história porque
a gente assiste os dois de novo pra gente falar dos
dois. Exatamente. A gente vai contar também por que a gente escolheu esse filme e por que a gente começou a assistir esse filme. Foi de uma forma aleatória.
Foi
bem
aleatório.
Bem aleatório. Mas fica.
Vamos ficar por aqui pra não estender muito.
Exatamente.
Pessoal, fica com Deus. Obrigada por escutar até aqui. E.
Mais um episódio do
Casal Aleatório.